Prosa teológica. Uma pausa para sua alma respirar.
Essa é a nossa prosa teológica, uma pausa para sua alma respirar. Eu vou ler um trecho de um livro de Russell Shedd, né, sem dúvida alguma um dos maiores pensadores vivos, né, e aqui no, bem próximo da nossa realidade brasileira. O livro é Lei, Graça e Santificação, da editora Vida Nova. O tradicionalismo valoriza as práticas e opiniões consagradas pelos homens. O formalismo exalta as maneiras e práticas religiosas. O legalismo concentra sua atenção no comportamento. Portador de vários nomes, tais como galacianismo, adventismo, a religião de obras, o legalismo codifica as exigências da santidade em regras passíveis de observação. Frequentemente deparamos com a ferrugem que desvirtua a graça de Deus na forma de uma lista de supostos pecados que o crente tem de evitar para gozar a salvação. Assim como o legalismo que ameaçou a verdade do Evangelho nas igrejas gálatas e em Colossos, a manifestação moderna destaca os negativos. Não beberás qualquer bebida alcoólica, não comerás carne, não vestirás calças compridas, não frequentarás o cinema ou o teatro. A lista aumenta e diminui segundo as opiniões dos líderes das igrejas, de acordo com a tradição recebida. Paulo escreveu para os Colossenses: se estais mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregais ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis? Essas coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Neste texto, Deus esclarece a razão pela qual o legalismo e a santificação não podem alcançar o mesmo destino. A lista seguinte aponta para as principais incoerências. A observação de regras leva o legalista a correr o risco de se escravizar aos rudimentos do mundo. O legalismo procura controlar o crente como alguém que ainda vive no mundo. Trata o regenerado como um incrédulo, carregando-o de exigências que criam temor ou a soberba. É fácil esquecer que há muitos não convertidos que não se interessam por nenhuma dessas práticas, mas nem por isso estão mais perto do reino. A raiz do pecado não está nas práticas externas de proibições humanas, mas no amor próprio que brota no lugar da devoção a Deus. Um monge ou uma freira podem se afastar do mundo de tal modo que todos os erros de qualquer lista legalista sejam evitados, mas nem por isso o religioso se aproxima mais da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Há presos encarcerados em condições tais que impossibilitam qualquer prática dos atos geralmente condenados. Mas isso não quer dizer que sejam mais homens de Deus do que aqueles que as praticam livremente. Paulo afirma que guardar certas leis tem alguma aparência de sabedoria, a disciplina do corpo, mas não tem valor algum senão a satisfação da carne. O legalismo requer que o homem se esforce para ter autodisciplina, mas Deus procura a vontade aliada à sua santa vontade. Não a minha, mas a tua vontade caracteriza o caminho da verdadeira santidade. O legalismo depende do esforço humano na autodisciplina. Dependendo do observador, o legalista extremado, que pode granjear a admiração de alguns, mas não de Deus. O asceta fica tão longe da glória de Deus quanto o libertino, se a motivação que lhe incentiva não for um amor puro pelo Senhor. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Isto mostra como Deus avalia práticas legalistas. O cristão deve se firmar na liberdade com que Cristo nos libertou. O jugo do legalismo enfatiza o dever. A liberdade do espírito depende do querer. Os legalistas da Galácia cogitavam uma teologia de duas partes. Na primeira, receberiam a separação de Satanás e da culpa do pecado. Na segunda, após a circuncisão e um aprendizado nos rigores do farisaísmo, guardariam a lei como Paulo a tinha guardado antes da conversão. Paulo explode num ataque contra esse outro evangelho, declarando: se vos deixar de se circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ele pergunta se os gálatas seriam tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, pretendem completar sua satisfação da carne. Nesta frase, descobrimos quais são as opções que enfrentamos. Ou escolhemos a Cristo e a salvação unicamente pela graça, ou a lei que só condena. Imaginemos o tribunal de Deus. Nesse dia, todos, um por um, terão o privilégio de se defender diante da perfeita vontade de Deus. Faltando a bondade e a justiça por Deus exigidas, qual será a defesa que valerá? O legalista apresentará suas boas obras, sua boa vontade, seu esforço acima dos conterrâneos, porém nada será reconhecido pelo reto juiz. Para ele, toda boa ação humana é comparável a trapos imundos, e sempre será uma oferta contaminada pelo egoísmo, a profunda raiz do pecado em todos nós. Muitos homens religiosos gastam duas vezes mais esforço para chegar ao inferno do que seria necessário para alcançar o céu.